Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
A leitura em dia de hoje propõe um ensaio histórico. Lisboa Maçónica, de Sérgio Luís de Carvalho. A edição é da Parsifal. As sociedades secretas sempre fascinaram a sociedade. A velha questão, tudo o que é secreto implica rituais, iniciações, cumplicidades e tudo o que é secreto, normalmente, como diz o nosso povo, não estão a aprontar coisa boa. A maçonaria sempre teve uma outra dinâmica. A pressa em França, os pedreiros livres, ou aquilo que são as organizações ou associações corporativas de trabalhadores unem-se, daí o nome maçom, maçonnerie e maçonaria. De qualquer das formas, teve sempre princípios. A lealdade, a fraternidade e a amizade. Ajudam-se uns aos outros, participam e são cúmplices das vontades de alcançar determinado tipo de objetivos e quem está mais ou menos atento àquilo que passam nos canais por cabo, não vamos referir o nome, para além de alienígenas, ovnis, extraterrestres, o mesmo canal também fala das sociedades secretas. E, claro, o grosso da conversa é a maçonaria. Até na literatura Humberto Eco, o famoso romance O Pêndulo do Foucault, aborda o tema e em Portugal também teve a sua dinâmica e também teve as suas desconfianças, oposições, perseguições. Veja-se o caso quando o Papa proíbe, através de uma bula, de um documento, e a Inquisição em Portugal perseguiu-os brava e arduamente. O caso mais notório é Gomes Freire de Andrade pagou bem caro a articulação entre o que pensava e a sua atuação política para o país. Mas isso, leiam o livro para perceberem o que estamos falando. Sérgio Luís de Carvalho é historiador, ele nasceu em Lisboa em 1959, também é romancista, tem alguma obra no domínio do romance histórico muito interessante, é investigador e também é escritor de literatura infanto-juvenil. Ele na literatura recebeu o Prémio Literário Ferreira de Castro e foi finalista dos Prémios Literários Jean Monnet, da literatura europeia, e também o Prémio ANFI de Literatura da mesma classe, Literatura Europeia. Vários livros. Destaca-se nos últimos anos, todos aqueles à volta de Lisboa, a Lisboa nazi, judaica, árabe, a Lisboa maldita e a Lisboa africana. Com a maçonaria, a única sociedade, ou aquilo que foi da história, que rivaliza são os templários. Mas vamos ao que interessa. A maçonaria em Portugal chega em 1727, quer dizer, a primeira loja aberta ao público no centro, próximo do Rio Tejo, em Lisboa. Mas também fica aqui aquilo que pensamos sobre as teorias da conspiração. Porque maçonaria e conspiração andam sempre muito juntas a influenciar a sociedade, política, economicamente, e quer se queira, quer não, eram homens clarividentes, formados, advogados, engenheiros, políticos, médicos. Por exemplo, Beatriz Ângelo e Ana Castro Osório fizeram parte da maçonaria feminina. Mas as teorias da conspiração, pensamos nós, que são mais ou menos isto, o equivalente laico da fé na providência. As coisas acontecem e não têm sentido, mas se as pessoas acreditam na providência, esta providência fará que tudo tenha alguma lógica. As teorias da conspiração é o mesmo. Eu não entendo o que é isto, mas por detrás há um sentido escondido. E foi sempre esta a ideia com que as pessoas olharam a posição para a maçonaria. Eles surgem em Portugal porque têm um papel importante na Revolução Liberal, na monarquia constitucional e depois até na implementação e implantação da República. Grandes dirigentes, como dissemos, Afonso Costa, por exemplo, o Bernardino Machado era maçons. No 5 de outubro há a conhecida romagem ao cemitério onde os irmãos estão sepultados. Quem não se lembra, por exemplo, do grão-mestre Ramon Laféria em romagem ao cemitério para homenagear os irmãos entretanto falecidos. De qualquer das maneiras, a maçonaria teve apaniguados, apoiantes, mas opositores ferozes, nomeadamente o Estado Novo, que em 1935 proíbe a atividade desta organização. Entra na clandestinidade e só surge à luz do dia dia 1974. Um dos defensores da maçonaria, por incrível que possa parecer, ou pelo menos da sua atividade às claras, foi num famoso panfleto escrito pelo nosso poeta, o grande poeta do século XX, Fernando Pessoa. Há vários rituais, o ritual anglo-saxónico, o ritual francês e também, apesar da origem estar em França, o curioso desta realidade, desta vivência organizativa, é que a primeira loja surge em Inglaterra. Como dissemos, aparece em Portugal e aquilo que há e importa dizer, os grandes historiadores que trabalharam esta questão, o professor António Valdemar e o professor Oliveira Marques, na história de Portugal, desenvolvem o tema para os interessados. Braga, Porto, para além de Lisboa, Coimbra, Setúbal, Vila Real, tiveram as suas lojas dos irmãos da maçonaria. De qualquer das formas e das maneiras, esta gente, estas pessoas, homens e mulheres, acreditavam que o grande arquiteto ordenaria, para bem das pessoas, um benfeitor, ordenaria a ordem lógica do mundo. Leiam, é muito interessante o livro e é um esclarecimento importante para trazer à luz aquilo que está sempre na sombra, e tudo o que está na sombra é desconfiança, é erro, é equívoco. Lisboa Maçónica, de Sérgio Luís de Carvalho, a edição é da Parsifal.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.